Notícias, com João Ricardo.
Cerca de 30 de associados reuniram-se em Assembleia Geral na noite de quarta-feira no Clube Desportivo da Póvoa. Depois da discussão do relatório de contas de 2023, o documento foi aprovado por unanimidade e aclamação, o mesmo sucedendo com o voto de louvor proposto pelo Conselho Fiscal. O exercício teve um saldo positivo de cerca de 13 mil euros e o presidente Sérgio Duarte considera que o trabalho começa a dar frutos.
É o reflexo do que andamos a fazer há 2 anos. Estamos a reestruturar o clube, como é público, estamos a tentar dar passos sólidos em frente, de forma a que o clube seja cada vez mais sustentável e que tenha ferramentas para olhar o futuro de uma forma sorridente. Portanto, e é o que reflete este relatório. Nós, efetivamente, no ano passado tivemos um resultado negativo, 122 mil euros, mas foi o acumular de situações passadas que fomos resolvendo. Este ano já foi possível e o ano passado foi adiantando que nós estávamos a tender para o positivo e este ano, felizmente, batemos no positivo já. Portanto, e a nossa tendência é sempre positivar cada vez mais o exercício e o balanço do ano do clube.
O dirigente anunciou que o universo atlético está muito perto dos 800 atletas distribuídos pelas várias modalidades, havendo cada vez mais gente a praticar desporto.
A nossa função na cidade é exatamente essa, é a formação dos nossos atletas em grandes atletas e em grandes homens da sociedade. Portanto, e para isso desenvolvemos mecanismos para que possamos captar e despertar a atenção desses jovens para a prática desportiva e para uma forma de vida saudável. Portanto, fazemos ações nas escolas primárias, com todas as modalidades, divulgamos as nossas modalidades, portanto, infelizmente as pessoas, quando vêm, já não querem sair, identificam-se muito com os nossos valores e com os nossos princípios, e cada vez mais temos mais atletas em cada modalidade, mais modalidades. Este ano já temos 9 modalidades, portanto, o que reforça a ideia do ecletismo que remota à fundação do clube, e é isso que temos que fazer, é honrar com o passado e cada vez mais fomentar a prática desportiva e fazê-la chegar aos nossos jovens da nossa cidade.
Cumprido cerca de 2/3 do mandato, Sérgio Duarte não diz que não a uma possível recandidatura, mas ressalva que este é um cargo que exige muito tempo e disponibilidade.
Sou uma pessoa muito objetiva, frontal e direta. Isto é uma atividade muito exigente. O Desportivo da Póvoa é um clube muito grande. É um clube que necessita de muita atenção, muito tempo e de uma estrutura dedicada a tempo inteiro, praticamente. Nós fazemos o nosso melhor e, felizmente, temos conseguido, na minha opinião e na opinião geral dos sócios, fazer um bom trabalho. Mas, honestamente, não é uma ambição que eu tenha, nunca foi uma ambição minha ser presidente do Desportivo da Póvoa, mas obviamente eu vou reforçar que jamais virarei costas a este clube. Sempre que o clube precisar, eu estarei aqui para dizer presente, mas talvez poderá ser o momento de vir alguém com novas ideias, alguém com novas energias, de continuidade, para que possa dar continuidade ao trabalho que esta direção está a desenvolver.
Sim, as principais novidades saídas da Assembleia Geral do Clube Desportivo da Póvoa. O Clube Naval Póvoense continua a colecionar bons resultados em várias modalidades no bodyboard do Campeonato Nacional de Esperanças, que decorreu em Portimão. O destaque vai para a vitória de Francisca Ribeiro em sub-14 feminino, escalão em que Sofia Pinheiro foi terceira classificada, enquanto nos rapazes teve em evidência o bicampeão Vicente Campos ao ser segundo classificado em sub-14. Na natação, Porfírio Nunes conquistou um título absoluto no torneio nadador especialista, nomeadamente na técnica de costas, da competição que se realizou na piscina da Varzim-Lazer. Finalmente, na vela, Gonçalo Cruz sagrou-se campeão regional norte de IOM, competição para embarcações de 1 metro telecomandadas, tendo o feito sido alcançado no campo de regatas da Marina da Póvoa. Está completa a jornada 26 do escalão sénior do Futebol Popular de Vila do Conde. O líder Tocos goleou o Fornelo por 4-1 e soma agora 63 pontos mais 4 que o perseguidor, o Aveleda, que ficou de folga nesta ronda e assim está com menos um jogo que os rivais na luta pelo título. O Árvore venceu o Vairão por 4-2 e tem agora 58 pontos, menos 5 que o Comandante. Outros resultados: Macieira 0, Toguinha 1, Bagunte 3, Mindelo 0, Labruz 1, Vilar 0, Gião 1, Arcos 3, Malta 4, Fajosos 1, Rio Mau 0, Retorta 2. O Rotário Clube da Póvoa de Varzim já entregou os prémios escolares que têm como patronos duas das maiores figuras da história palveira. A entidade liderada por António Arial manteve a tradição de distinguir os dois estudantes que se destacaram nas respectivas áreas. O prémio Santos Graça para o melhor aluno do 12º ano das escolas do concelho foi atribuído a Pedro Finisterra, da secundária Essa de Queiroz. O prémio Doutor José Trocado para o melhor estudante da Escola de Música da Póvoa de Varzim foi para Francisco Faria. O evento decorreu no Hotel Axis Vermar e registrou a presença do vice-presidente da autarquia, Luís Diamantino, que fez questão de parabenizar os alunos, reconhecendo a importância do papel dos familiares, docentes e funcionários dos estabelecimentos de ensino que frequentam. A Comissão Política de Vila do Conde do PCP está indignada com o despedimento coletivo na Gencoal e quer saber para onde foi o dinheiro gerado pela conserveira das Caxinas. Os comunistas dizem que a dispensa de 97 funcionários é injusta e incompreensível. Recorde-se que a conserveira, detida por um grupo italiano, justifica o despedimento de um terço da sua mão de obra com as dificuldades que está a viver em Itália, a empresa-mãe, quer com a subida do preço do azeite, quer com o aumento dos custos do alumínio para o fabrico das latas. No entanto, para os comunistas, esse argumento não faz nenhum sentido, já que os fatores referidos para justificar a decisão da empresa não afetam as restantes empresas do setor, que, pelo contrário, estão em franco crescimento, com salários muito baixos, condições de trabalho a roçar a indignidade e uma produção de conservas de alta qualidade. O PCP quer saber para onde foi o dinheiro e diz-se solidário com as trabalhadoras dispensadas. A coincidência da decisão da empresa ter sido tornada pública após os resultados eleitorais é um sinal da mudança que a atual maioria na Assembleia da República irá trazer ao país e ao Conselho e das suas nefastas consequências, que devem ser denunciadas e rejeitadas desde já, afirmam ainda os comunistas. A Câmara de Vila do Conde, em colaboração com a Junta de Freguesia e as Conferências Vicentinas, está a distribuir, esta semana, cerca de 2 mil cabazes de Páscoa pelas famílias mais carenciadas do concelho, isto de forma a tornar mais feliz a quadra que se avizinha. O presidente Vítor Costa juntou-se à equipa de técnicos e de voluntários com o objetivo de sublinhar o compromisso da autarquia com o apoio social aos que muitas vezes não têm dinheiro para fazer uma refeição condigna.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.